O FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Expresso de volta aqui na UFMG Educativa, eu sou Felipe Sartoretto, sigo com você até as 5 da tarde e agora é hora de entrevista aqui no Expresso. Comecei a entender que a caneta e as palavras podem ser muito mais poderosas do que as metralhadoras, tanques ou helicópteros. Estávamos aprendendo a lutar e a perceber como somos poderosos, poderosas, quando nos manifestamos. Hoje, 12 de julho, Malala Yousafzai, autora dessa frase e a pessoa mais jovem do mundo a receber o Prêmio Nobel da Paz, completa 20 anos de idade. A jovem paquistanesa luta abertamente desde os seus 11 anos pelo direito das meninas frequentarem escolas em seu país, fortemente influenciado pelo regime teocrático do Talibã. Sua história se tornou mundialmente conhecida quando dois integrantes da organização terrorista a atiraram contra ela e outras duas amigas e um dos disparos acertou a cabeça de Malala, que sobreviveu. Na época, ela tinha apenas 16 anos. Após o atentado, Malala e a família se mudaram para a Inglaterra, onde ela continuou ativa na luta pelo direito das meninas à educação. E para falar sobre a história da Malala, eu converso agora com a pedagoga Rosa Maria Jacobowski. Boa tarde, Rosa.
Boa tarde, Felipe.
Tudo bem? Seja bem-vinda à Rádio UFMG Educativa.
Obrigada a vocês pelo convite, por essa oportunidade de estar falando sobre o nosso trabalho.
Bacana. A gente que agradece a disponibilidade. Rosa, eu falei um pouquinho sobre a história da Malala, mas a senhora poderia explicar mais para a gente quem foi ela, o que você acrescentaria aí o que a gente já falou?
Então, Felipe, a minha descoberta da Malala foi exatamente através dos livros. Eu conheci a história através dos jornais, né? Mas aquela história que passava despercebida. E através dos livros eu comecei a pesquisar a vida da Malala. Comecei pelo Eu Sou Malala, que é o que ela mesma colocou. E depois eu li um livro que era mais lúdico. E achei interessante a luta da Malala, uma menina tão jovem. E você colocou bem colocado que aos 16 anos ela já começa essa luta. Mas não, ela vem desde pequenininha. Lá no Paquistão, eles não deixam, a mulher não tem voz, ela não é valorizada. E lá só os homens têm os seus direitos, até o direito à cidadania, o direito de identidade, que é a certidão de nascimento, o nome do pai, elas não têm. E a Malala luta por isso e ela adquire. O Zafzai, que é o sobrenome dela, é o sobrenome do pai. E ela adquire exatamente porque ela luta por esse direito e o pai dela, que é um professor, e monta uma escola onde mulheres têm direito, uma vez que as escolas, todas elas, só era o direito adquirido do homem, e ele deixa essas mulheres frequentarem, e aí ela começa a perceber o quanto que os livros têm a acrescentar na vida dela, não somente aquela cultura que ela conhece de dentro da vivência dela. E isso abre portas para ela, mas aí, bem colocado por você, o Talibã não quer isso, não aceita, e entre guerras e entre todos os problemas que ela passa a enfrentar, ela sai do país dela, é expulsa praticamente, sai fugida junto com a família, retorna ao país depois, através de ter ajuda de um blog que ela cria com um pseudônimo, e esse blog ela narra toda a história dela, do bombardeio da escola, de terem terminado com a história, está impedindo as mulheres de frequentar a escola, e a voz dela se torna, passa a ser ouvida em toda a nação. E aí, em função disso, ela passa a ser perseguida e é atingida por esse tiro, por esse atentado, fica muito mal, em coma por muito tempo, e quando ela retorna e passa toda essa comoção, onde todos pensavam que tanto ela quanto os pais se amedrontariam e não iam mexer mais com isso, a luta dela se intensifica em prol não só dela, mas principalmente das meninas e mulheres lá do Paquistão. E aí ela se torna notoriamente conhecida, passa a exercer um certo poder na vida da mulher paquistanesa, né? E através do mundo, ela chega até nós também, inclusive no Brasil. E daí o exemplo dela serviu de plataforma para eu trabalhar o meu TCC quando comecei a fazer meu trabalho de monografia na faculdade, para eu poder fazer um paralelo entre as histórias de estudantes do Brasil com as estudantes paquistanesas.
Uhum. Rosa, você falou um pouquinho sobre a importância da Malala para as jovens paquistanesas também,
exato,
né? Depois do ocorrido com a Malala, ela ganhar o prêmio Nobel, e por conta de todo o ativismo dela, como está a situação das meninas hoje no Paquistão? Já dá para ver que se elas conseguiram algum direito depois dessa toda essa exposição que a história da Malala teve, ou ainda as influências aí da tradição são mais fortes do que as influências políticas?
Felipe, sim, ainda existe a influência política, ela é muito forte, isso aí sem dúvida nenhuma. A influência cultural, na verdade, ela é muito forte, porque é o meio que elas vivem, pai, mãe, elas adquirem essa cultura desde berço, e aí passa para marido, então elas já sabem que elas são formadas para aquilo. Quando tem acesso a Malala, claro que isso influenciou, e aí mudou muita coisa. Primeiro que as escolas hoje, elas não funcionam como aqui no Brasil, não tão abertas quanto aqui, mas elas já funcionam, existem mais escolas lá que as meninas podem frequentar, naturalmente, do que no tempo que a Malala estava lá. Mas eu não posso também te dizer politicamente como que isso está, porque realmente eu não me aprofundei nessa pesquisa. Uhum. Depois que eu li os livros e o que eu soube por jornal também, eu não me aprofundei. Foi um trabalho apenas para TCC, e porque uhum. eu gosto muito da história, acho que ela culmina com a minha própria história de vida. Então, em função disso, eu trabalhei exatamente em cima apenas dos livros. Mas, assim, sei que as escolas, elas reabriram, elas tinham sido queimadas e acabadas, e reabriu depois que o exército entrou novamente e tirou o Talibã. As escolas hoje, elas funcionam, mas ainda, claro, que a cultura exerce um poder muito grande, a cultura, especialmente a religiosa.
Uhum. Rosa, a autobiografia da Malala, né? Eu Sou Malala, que inclusive você Isso. conheceu a história por ela, ele foi um livro que foi proibido nas escolas do Paquistão, devido ao seu conteúdo anti-Paquistão e anti-Islã. Você Exato. Acha que o fato dela ser mulher e reivindicar direitos, igualdade para outras mulheres, é um dos pontos que mais incomoda num contexto social onde o homem tem poder sobre as mulheres de forma tão desigual como é o caso lá do Paquistão?
Com certeza. Para eles não é interessante, primeiro, que uma mulher ela tenha esse acesso todo e esse poder de voz toda que a Malala adquiriu. Primeiro ponto. Segundo, eles não querem que essa cultura islâmica que eles têm com tanta segurança, que isso se torne uma coisa que eles não tenham o domínio. Eles precisam ter esse domínio. E para eles, a mulher é o elo fraco, é um elo que eles podem fazer o que eles quiserem e dominar a vida deles. E a Malala abre exatamente esse caminho. E ela deixa muito claro, não só na biografia dela, como também nas entrevistas as quais ela dá, de que ela não é contra a religião, ela não é contra a cultura dela. Ela quer apenas ver os direitos humanos, o direito de liberdade, o direito à educação, o direito ao ir e vir, que nem esse direito elas têm, o direito de se vestir com igualdade. Se o homem pode ir à escola, ela quer ir à escola. Se o homem tem direito aos livros, ela tem esse direito. E não deixar somente a mulher por conta dos afazeres domésticos, sob o domínio do homem, onde ela só pode sair se estiver acompanhada de um homem, e aí ser enfrentada, os direitos delas serem cortados, serem degradados. É isso que Malala luta, não contra o país, não contra a cultura, não contra a religião.
Rosa, você mesmo falou aí um pouquinho antes que a cultura já ali e a tradição da região já que meio que cria os homens e as mulheres pensando de uma forma específica. Bom, correto. A Malala é vista por nós aqui no Ocidente, estamos fora dessa cultura, como uma heroína. Mas por conta dessa força da religião, em alguns lugares ela é vista como uma marionete do Ocidente. Essa realidade é mais comum do que a gente imagina, ou o ativismo dela já conseguiu abrir a mente das pessoas mesmo nessas regiões, digamos assim, dominadas por esse pensamento?
Felipe, eu diria o seguinte para você. A Malala, ela conseguiu alcançar mulheres no mundo todo. E muitas mulheres, eu creio, e aí eu vou te dizer, assim, é uma opinião muito pessoal, que ela, apesar de ter alcançado essas mulheres não têm voz nem força de se mostrar. Elas sabem que a Malala existe, elas sabem que a luta, ela é certa, que ela deve ser comandada e que elas deveriam assumir o papel de mulher e seguir em luta junto com Malala, mas muitas vezes elas se retraem e preferem ficar naquele jogo do homem, no jogo do homem, no jogo cultural, no jogo do país, no jogo político, naquilo que naquele momento para elas, de repente, é melhor do que entrar numa luta psicológica, emocional, como Malala fez. Então, mas Malala alcançou muitas mulheres. Eu posso te dizer isso, não só no país dela, como aqui. Quando eu disse para você que eu sou prova disso, eu também, aos 16 anos, fui mãe e me casei. E a primeira atitude do meu marido, após casada, foi me tirar da escola. 16 anos, eu estava fazendo o segundo grau, segundo ano do segundo grau. Aliás, o primeiro ano do segundo grau. E aí ele me diz, você não vai mais à escola. E aí, olha aqui, tinha 16 anos, era uma menina, aquela coisa toda. E aí, como que você não vai mais na escola? Um marido, um homem, simplesmente. Eu tinha uma família bacana, sabe? Ninguém tomou providência disso e eu fiquei sem a escola. Hoje eu sou uma mulher de 52 anos e que me formei agora, Felipe. Primeiro eu formei 3 filhos para depois eu acordar para a vida e falar, opa, eu tenho direito, eu posso estudar, eu posso ir para a escola, eu posso me formar e hoje eu sou uma pedagoga. Mas isso demorou quantos anos para eu poder acordar para isso? Eu acho que Malala também me alcançou, como alcança tantas Rosas, tantas Marias, tantas Malalas por esse nosso mundo.
Rosa, no seu trabalho de conclusão de curso, você abordou o tema Direito de Mulheres à Educação sob as perspectivas da história de Malala Yousafzai e das histórias de estudantes do sexto ano de uma escola pública de Vitória no Espírito Santo. Você tocou aí no seu caso pessoal e eu queria que você falasse um pouquinho mais desse trabalho e como que o seu caso aí também se mistura com o dessas meninas ou não.
Então, inicialmente eu li o livro, naturalmente, não foi uma leitura para a escola, nem para a faculdade, nem nada. A história me tocou, né, conheci ela mais a fundo, a história da Malala, e aí eu fui fazer uma apresentação em uma escola particular, muito renomada, e eu percebi o quanto que os alunos não estavam muito interessados pela escola. Estava aquela coisa muito largada e eu era só mais uma palestrante ali e eles não estavam nem um pouquinho interessada. Foi uma oficina sobre Malala. Mas aí eu toquei a oficina, era uma oficina meio lúdica. E quando isso acontece, dá o start neles, quando eu mostro as imagens dela sendo... Eu fiz uma aula vídeo e aí eles veem as imagens dela sendo... do tiro, ela no hospital, ela em coma, e aquilo dá um certo choque. Enfim, saí dali pensando naquilo, como que aquilo mexeu com aquelas pessoas, e fui para a escola pública, já estava no período de começar a mexer com o TCC, e na escola pública eu montei uma oficina muito interessante, muito bacana, falando da vida da Malala, e para ver onde que as meninas se identificavam. Os pontos que eu identifiquei, por que que existe uma evasão tão maior de mulheres na escola. E aí, dentro do meu trabalho, a gente conseguiu descobrir que as meninas ficam muito mais fora da escola, porque elas, desde muito nova, elas têm que cuidar dos irmãozinhos menores, elas têm que ficar com a avó, que é idosa, elas precisam de cuidar da casa, elas passam a ter outros afazeres que não são a escola, e isso as tiram da escola. Então, elas têm direitos adquiridos, porém não reconhecidos. É obrigada a estar na escola, a mãe faz a matrícula, o pai, etc., mas em determinado momento elas saem da escola. Ou, por vezes, como eu citei o meu caso, o namorado, o marido tiram porque ela se casa muito nova. E aí a gente poderia falar da gravidez precoce, que também as tiram. E aí as drogas também as tiram da escola. E aí eu quis mostrar na escola pública, ver como que seria ver, enquanto que num país onde a escola é tão farta como aqui, nós temos direito à educação, as escolas estão abertas, a gente pode fazer a matrícula e tem acesso naturalmente e não está nem aí. Enquanto que lá fora não existe o acesso e aí há uma menina de 16 anos que vai lá e luta, briga e fala, eu quero escola para mim e para minhas amigas e para minha família.
Alô, Rosa?
Ei.
Oi, voltou.
Oi, então, voltou.
Rosa, e como é que foi a resposta que você obteve ao mostrar a história da Malala para essas meninas? Você acha que elas se identificaram, não se identificaram, que algo mudou ali no pensamento delas?
Então, Felipe, a nossa surpresa foi assim, em números, né? Porque a gente descobriu várias coisas. E aí, das surpresas maiores, a gente descobriu que Malala, o que trouxe para essas meninas, foi muito mais as questões de midiática, de que, opa, Malala é famosa, Malala aparece nas capas de revista e televisão. Então, foi diferente. Aquilo que eu queria tocar, que é a escola, a educação, o poder do educar, eu não atingi, não. Eles enxergaram Malala por uma outra linha, que foi Malala. Quando vai para o ativismo dela, ela foi para a televisão, ela fez sucesso, ela virou uma estrela, ela teve poder, ela ganhou notoriedade. E aí a gente falou sobre a televisão, sobre porque quando eu fiz a pesquisa, embora ela era voltada para o público feminino, eu estava dentro de sala de aula junto com meninos também. E aí foi uma coisa assim, as meninas, como meio que uma unanimidade, elas iam ser cantoras, atrizes, cantoras de funk, DJs, e os meninos iam ser jogadores de futebol e MCs. Então foi uma surpresa assim, imensa descobrir que a escola para eles está totalmente em segundo plano, e o primeiro plano na vida deles é essa questão de dinheiro, de poder, e eles veem tão bem na televisão. E a Malala, para eles, passou a ser isso. Toda aquela história só deu um estalo quando você fala que ela sofre o atentado. E aí, sim, nas histórias deles, eles também conseguiram fazer um paralelo bastante interessante de que Malala sofreu o atentado porque ela estava correndo atrás lá do sonho dela, que era a escola. E eles também sofrem isso na pele em função de viverem em locais de periferia que têm os problemas com as drogas, as facções, etc. e tal. Então, eles também sofriam as consequências desse problema de atentado, etc. e tal. Então, a gente conseguiu perceber pontos comuns e eles perceberam isso com muita tranquilidade, mas o objetivo maior, que seria a educação, de fato, não foi alcançado.
Rosa, a conversa está muito legal, mas infelizmente nosso tempo é curto. Eu queria agradecer, muito obrigado pela entrevista, pelo bate-papo, dividir as experiências aqui e falar um pouco também sobre a história da Malala e sobre a inspiração que ela é aqui também no Brasil. Muito obrigado.
Obrigada a você, Felipe. Obrigado pelo convite à Rádio Educativo FMG. Fiquei muito feliz com o convite. Estamos à disposição para vocês, tá bom?
Muito obrigado mais uma vez, uma boa tarde. Tchau,
boa
tchau.
Boa tarde, tchau.
Bom, eu acabei de conversar com a pedagoga Rosa Maria Jacoboski, a gente falou sobre a Malala Yousafzai, ativista paquistanesa e a pessoa mais nova a receber um prêmio Nobel. Ela completa 20 anos hoje. A sua história está escrita na autobiografia Eu Sou Malala, que aqui no Brasil é editada pela Companhia das Letras e pode ser encontrada pelo site www.companhiadasletras.com.br ou em bibliotecas e livrarias. Malala também é personagem que inspirou outras escritoras. Os livros Malala, a menina que queria ir para a escola, de Adriana Carranca, e Malala, uma menina muito corajosa, da norte-americana Jeanette Winter, por exemplo, são adaptações infantis de sua história. A italiana Viviana Mazza, também inspirada em sua história, publicou Malala, a menina mais corajosa do mundo. Então tem muito material aí sobre a Malala e também aí o trabalho da Rosa Maria Jacoboski, o direito das mulheres à educação, sob as perspectivas da história de Malala e Yousafzai e das histórias de estudantes do sexto ano de uma escola pública de Vitória no Espírito Santo.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.